Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e esses são os destaques de hoje. Pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos devem crescer mais de 130% este ano. Comissão de Meio Ambiente alerta para a piora da qualidade do ar no Amazonas devido a queimadas. E ainda, a reportagem especial fala da imigração no Brasil. A imigração no Brasil é o tema de uma reportagem especial em três capítulos que a Câmara Notícia começa a exibir hoje. No primeiro episódio, o repórter Cláudio Ferreira mostra como foi a vinda dos estrangeiros nos séculos 19 e 20 e fala especificamente da imigração japonesa.
Reportagem especial. A Câmara dos Deputados homenageou as imigrações japonesa, italiana e alemã para o Brasil. Uma forma de destacar o papel dos imigrantes estrangeiros para a formação da sociedade brasileira e as heranças que eles deixaram. Descendentes de italianos e alemães comemoraram datas redondas, 150 anos da vinda dos primeiros italianos e 200 anos dos alemães. A imigração japonesa fez 116 anos. A história da imigração de europeus e asiáticos no Brasil é o tema desta reportagem especial em três capítulos. Eu sou Cláudio Ferreira e convido você a embarcar conosco. Vida, vida, esperança, é sonho. Bonini, Zanatta, Zanotto, Westphalen, Kataguiri, Fegali. Basta dar uma passeada pela lista dos 503 deputados desta legislatura para ver quantos de nossos representantes são descendentes dos diversos grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil. Gente que deixou Europa e Ásia, principalmente, com objetivos diversos: busca por trabalho, fuga de uma guerra, desvio de um caminho que muitas vezes previa fome e sofrimento. A melhoria das condições de vida e o sonho de conquistar um pedaço de terra para produzir e sobreviver do próprio trabalho era um objetivo comum aos imigrantes dos séculos 19 e 20 ao chegar no Brasil. O professor Paulo César Gonçalves, do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista, Unesp, acrescenta os objetivos do Império Brasileiro: atrair mão de obra para as lavouras, principalmente o café, e ocupar o território com uma população que não fosse preta nem indígena.
Uma política de povoamento de áreas do território nacional que eram consideradas vazias pelas elites dirigentes, né? Considerados vazios no sentido assim, você tinha a população indígena, os povos originários, mas que não eram considerados assim, elementos que poderiam produzir e ocupar o território.
Com a abolição da escravatura, em 1888, foi preciso substituir a mão de obra escravizada por trabalhadores livres, e a necessidade de receber imigrantes aumentou. O professor Rui Aniceto Fernandes, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, lembra que os séculos 19 e 20 foram de intensa movimentação de imigrantes por todo o mundo, com diversas motivações: econômicas, religiosas, por causa de guerras e epidemias. Ele dá um exemplo sobre o que a gente poderia chamar de modus operandi comum entre os imigrantes que vieram para o Brasil.
A família enviava uma primeira pessoa que ficava muitas vezes na casa de um amigo, de alguém que já tinha alguma proximidade. E esse filho, esse enviado, criava condições para chamar a família que tinha ficado na Europa. Então tinham muito dessa situação planejada também.
O especialista afirma que, por questões didáticas, muitas vezes se analisou a imigração para o Brasil como um movimento homogêneo. Apesar dos objetivos em comum a todos os imigrantes, melhorar de vida e conquistar um pedaço de terra, ele ressalta que houve diferenças, dependendo do grupo étnico e da frequência dessa imigração, além de estratégias diversas nos locais de origem.
Mesmo em momentos de crise, de fome, de crise econômica ou de guerra, por vezes as pessoas que decidem imigrar elas têm cálculos, elas calculam, né, para onde vão, a qual lugar vai gerar melhor condição de vida, de recepção. Então, assim, você tem especificidades nesse sentido, né, particularidades nesse sentido.
A saga das 165 famílias que levaram 52 dias para viajar do Japão até o Porto de Santos para iniciar nova vida no Brasil em junho de 1908 foi relembrada pelos diversos convidados que participaram da sessão solene da Câmara em homenagem aos 116 anos da imigração japonesa. Aquele grupo que ocupou o navio Kasato Maru se multiplicou bastante. Apesar de o fluxo de imigrantes ter desacelerado a partir dos anos 1970, atualmente a colônia japonesa no Brasil tem estimadas 2 milhões e 700 mil pessoas. Em contrapartida, cerca de 200 mil descendentes fizeram caminho de volta e moram no Japão. O professor Paulo César Gonçalves, historiador da Unesp, destaca uma particularidade da imigração japonesa ao Brasil.
O interessante do japonês é que uma parte dessa imigração ela vem com o apoio do Estado japonês, que se a gente comparar com os outros, com as outras nacionalidades, nenhuma delas teve um apoio importante do seu estado natal. Basicamente, os japoneses foram os únicos que tiveram esse tipo de apoio.
Na homenagem à imigração japonesa, o deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, destacou as contribuições dos antepassados em diversos setores da sociedade brasileira.
Nós, descendentes desses imigrantes, somos herdeiros de um legado de resiliência e respeito e amor pela pátria que nos acolheu. A contribuição dos imigrantes japoneses e seus descendentes é visível em diversos aspectos da sociedade brasileira, seja na agricultura, nas artes, na ciência, na tecnologia, na educação, na política, nos esportes e em tantas outras áreas.
Renato Ishikawa, representante da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa Bunkyo, de São Paulo, compara. Apesar de a colônia japonesa representar 1,3% da população brasileira, ela contribui com cerca de 5,5% do Produto Interno Bruto, o PIB. Ele aponta uma contribuição específica dos japoneses para a agricultura brasileira.
Nossos ascendentes foram decisivos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Implantaram novas técnicas agrícolas, contribuíram para a mudança de hábito alimentar do brasileiro, com a introdução de variadas espécies de legumes e vegetais, além de deliciosas frutas, a maioria com mudas e semente trazido do Japão. Podemos até mesmo afirmar que o cerrado brasileiro, atualmente considerado o celeiro do mundo, em seu nascedouro contou com ação calejadas, mãos de agricultores japonesas, que sem modernas máquinas e avançada tecnologia da atualidade, transformaram inóspitos solos em produtivos áreas de terra.
Renato Ishikawa acha ainda tímido o tamanho do que a gente poderia chamar de bancada japonesa na Câmara. Além de Pedro Aihara, tem ainda Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, e Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Kim Kataguiri misturou português e japonês na saudação aos convidados da sessão solene.
Gastar o máximo de Nihongo que eu tenho e desejar um ohayou gozaimasu, minasama.
Kataguiri citou em seu discurso o acordo de livre comércio a ser assinado entre o Brasil e o Japão. Luiz Nishimori fez referências ao mesmo acordo, que pode incrementar as trocas comerciais entre os dois países.
Estamos trabalhando na questão do acordo de livre comércio e na exportação de nossos produtos agroindustriais e proteínas bovina e suína para mercado japonês.
Além de reverenciar o passado, os participantes da sessão solene em homenagem aos 116 anos da imigração japonesa vislumbraram o futuro. O embaixador do Japão, Teiji Hayashi, destacou que 2025 é o ano de intercâmbio de amizade entre Japão e Brasil. Paulo Martins, do Ministério das Relações Exteriores, lembrou que no ano que vem os dois países completam 130 anos de relações diplomáticas. Essa música japonesa que a gente ouve é um bom exemplo de relações consolidadas entre os dois países. Foi tocada ao vivo na sessão solene por um acordeão, típico instrumento brasileiro, nas mãos de Shirichi Ueta, descendente de japoneses. Além da integração diplomática e das trocas comerciais, a integração também pela arte. Esta reportagem especial teve texto e entrevistas de Cláudio Ferreira, produção de Mércia Maciel e colaboração especial de Carlos Oliveira, edição de Vera Morgado, trabalhos técnicos de Alan Souza. Essa reportagem integra uma série de 3 capítulos sobre imigração. Você pode acompanhar os outros 2 episódios ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos devem crescer mais de 130% este ano. A repórter Silvia Munhata acompanhou a discussão sobre a situação com deputados.
O delegado da Polícia Federal, Rodrigo de Jesus, disse aos deputados da Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados que há expectativa de 10 mil pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos este ano, o que seria um aumento de mais de 130% em relação ao ano passado. Luana Medeiros, diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, diz que a existência de 300 pessoas inadmitidas no aeroporto era uma situação excepcional e passou a ser comum. Rodrigo de Jesus contou que antes da pandemia, os números não chegavam a 2 mil pessoas por ano. Segundo ele, mais de 70% dos inadmitidos que pedem refúgio são indianos, nepaleses e vietnamitas. O delegado relatou que uma situação comum é a do estrangeiro que pede refúgio após tentar ir para outro país depois de passar pelo Brasil. Ele é inadmitido no país de destino, volta ao Brasil e pede ajuda. Rodrigo e Luana disseram que este é um uso irregular da isenção de visto de trânsito oferecida pelo Brasil. Segundo Rodrigo, apenas 1,4% das pessoas que pediram refúgio de janeiro de 2023 até hoje permanecem no sistema. A grande maioria saiu do país, muitas vezes por meio de organizações criminosas, ou está em situação irregular no território. Luana Medeiros explicou que o governo se estruturou para atender mais pessoas por dia, mas afirmou que isso não vem sendo suficiente. Ela afirmou que está sendo estruturado um novo plano para lidar com a situação.
A programação do aeroporto era para ter uma situação de 20 pessoas. E assim, a gente então tem que trabalhar nisso, construir com a concessionária, com as companhias, que a gente, para quem for de fato inadmitido, que sempre vai existir, mas é um número residual, que seja de uma forma digna.
O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, e a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, manifestaram sua preocupação com as condições de vida dos inadmitidos que permanecem no aeroporto por dias ou semanas. O deputado disse que foram relatadas dificuldades de alimentação, higiene e descanso.
Acho que a gente precisa discutir, levar isso para o governo, para aumentar o efetivo de servidores, para que a gente possa acabar com aquela situação desumana, né, de pessoas que estão nos corredores do aeroporto.
Para o Procurador da República, Guilherme Rocha, será necessário modificar a legislação para diferenciar quem realmente é refugiado, evitando situações que possam colocar as pessoas em risco quando há o envolvimento de organizações criminosas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhar.
Comissão de Meio Ambiente alerta para a piora da qualidade do ar no Amazonas devido a queimadas. E o repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
O ar de pior qualidade do país tem sido respirado em Manaus, segundo o SELVA, Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, que monitora a qualidade do ar e queimadas na região e classificou a qualidade do ar como muito ruim. O alerta foi dado pelo deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, que presidiu a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, que tratou com autoridades de órgãos ambientais do governo federal e estadual das medidas que vêm sendo tomadas para combater as queimadas no estado do Amazonas. Controlar o desmatamento reduz a incidência de incêndios florestais, segundo o gestor da área no Ministério do Meio Ambiente, André Lima, que afirma que mais de 2 milhões e 600 mil hectares foram queimados na Amazônia brasileira. o correspondente a 0,63% do território, mas a queda no desmatamento foi de 47% em 2024, índice maior do que a queda de 22,5% do ano passado.
A redução do desmatamento, o combate ao desmatamento, né, é uma ação fundamental para a redução também de índices de incêndios. Tanto que nos municípios prioritários de combate ao desmatamento, não houve o crescimento de incêndios florestais que está havendo em outras regiões. Então, onde houve uma ação forte de controle de desmatamento, houve redução também de incêndios florestais.
48 municípios, onde ocorrem 70% dos desmatamentos na região, assinaram o programa União com Municípios, segundo André Lima, o que viabilizou R$770 milhões em investimentos para regularização ambiental e fundiária naqueles municípios. Ele afirma que o pacto firmado pelo governo federal com governadores da região alinhou ações. Uma das medidas é o aumento de R$405 milhões disponível no Fundo Amazônia para corpos de bombeiros de estados amazônicos. Outra é o crédito extraordinário suplementar de R$137 milhões para o IBAMA e ICMBio, Ministério da Justiça e da Defesa. Da parte do IBAMA, o diretor de proteção ambiental do Instituto, Jair Schmidt, afirma que o órgão vem atuando desde o início da ocorrência dos incêndios. Existe previsão de contratação de 2.109 brigadistas florestais temporariamente. No Amazonas, estão previstas a formação de 9 brigadas florestais do IBAMA e do ICMBio, com 144 brigadistas florestais.
E nós contabilizamos, né, 20 incêndios florestais, né, de porte significativo no estado do Amazonas. Desses 20, boa parte já foi extinto com atuação direta dos nossos brigadistas. Tem uma grande parte que foi controlado. Né, o controlado não significa que ele está totalmente extinto, mas que ele foi reduzido, não tem chama. E as nossas equipes acompanham esse incêndio para que ele não volte a ter reignição, faz as medidas de rescaldo e assim por diante. Né? Então, se a gente contabilizar todo esse esforço, já houve uma redução significativa desses incêndios. Mas o caminho é longo ainda pela frente, né? Toda a temporada vai se estender por alguns meses.
Desde julho deste ano, um decreto estadual classificou emergência ambiental no Amazonas por causa do desmatamento ilegal, o aumento das queimadas e a piora na qualidade do ar. Segundo o chefe da Assessoria de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amazonas, Maicon Douglas, 80% dos focos de incêndios no Amazonas estão no sul do estado. O decreto proíbe práticas que envolvam fogo, como queimadas controladas, por 180 dias. Ele destacou a Operação Tamoitatá, que faz parte de um plano de preparação do governo do Amazonas contra a estiagem desde maio. Em sua quarta edição, a operação é realizada em todo o sul do estado para reprimir crimes ambientais. São ações integradas com órgãos estaduais e federais. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, Coronel Reinaldo Acris, apresentou números da Operação Aceiro e Operação Céu Limpo, que envolvem 412 pessoas. São 332 bombeiros militares, 50 brigadistas florestais civis e 30 militares da Força Nacional. O representante do Comando Nacional dos Servidores do Meio Ambiente, Roberto Cabral, apontou problemas de pessoal para realizar o trabalho de combate a incêndios.
Nós temos hoje, basicamente, um fiscal para cada 10 mil hectares, não, desculpa, quilômetros quadrados do Brasil. A gente tem menos agentes hoje ambientais fiscais do que mico-leão-dourado, ou seja, o IBAMA está mais ameaçado de extinção do que uma espécie ameaçada de extinção.
No final da audiência pública, o deputado Amon Mandel cobrou mais ações efetivas do Estado e ressaltou que os números sobre focos e combate ao fogo não são iguais entre os órgãos presentes.
Quando a realidade se impõe, no entanto, que a gente vê que todas essas ações, as ações do Estado brasileiro como um todo, quando a gente olha IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Estado do Amazonas, todos os órgãos, continua sendo essa atuação insuficiente para conter a crise climática que se impõe e que prejudica a saúde dos ribeirinhos, da população tradicional, dos indígenas e assim por diante. Insuficiente também são os recursos destinados para tal, tanto pelo Estado quanto pelo governo federal.
Amon Mandel lembra que, no ano passado, Manaus teve uma das piores qualidades do ar do mundo, e agora o IBAMA mostra que as queimadas começaram antes do período esperado e que é bem provável que a qualidade do ar piore mais daqui a 2 meses, com consequências devastadoras para o abastecimento de água, a biodiversidade, o transporte fluvial e a vida das comunidades ribeirinhas e indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão discute fiscalização de reserva marinha em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Repórter João Gabriel Freitas acompanhou o debate.
A Câmara dos Deputados discute a situação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A reserva foi criada em 1997 para garantir a conservação do local, que é tradicionalmente conhecido pela pesca artesanal. A preservação e a proteção da reserva de Arraial do Cabo são deveres do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, em conjunto com a Aremac, uma associação que tem a concessão do governo para explorar os recursos naturais da região de forma sustentável. A instituição representa cerca de 1.100 famílias que têm como principais fontes de renda a pesca e o turismo. Segundo o ICMBio, o município recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. O assessor jurídico da associação, Vitor Bezerra, afirma que a fiscalização sobre a exploração da área é deficiente porque o município não presta apoio à Aremac. O representante alega que a associação tem sido impedida de exercer suas funções básicas, como a cobrança de taxas de uso na região de preservação.
Além da Aremac estar sendo impedida de exercer a cobrança e a fiscalização, qualquer pessoa hoje ela pode chegar na Praia dos Anjos ou em qualquer lugar, estabelecer um comércio ou colocar um pier, e nós sabemos que existe um pier não autorizado pelo ICMBio e que efetua cobranças, mas a Aremac não pode cobrar.
O representante da Prefeitura de Arraial do Cabo, Maicon Vitorino, defende que o município reconhece a Aremac como a detentora da concessão para exploração. Mas Maicon Vitorino diz que não há cobrança indevida de recursos que deveriam ser destinados para a Aremac. A diretora do ICMBio, Yara Vasco, frisa que nos últimos 2 anos a organização busca melhorar a fiscalização na reserva. Porém, ela pontua que o Instituto sofre com o corte de recursos, o que tem afetado as ações em Arraial do Cabo. Nesse sentido, Yara Vasco ressalta que o ICMBio pretende ajudar juridicamente a Aremac em relação à arrecadação com tarifas.
Tendo essa base legal, não tem por que a gente não dar uma celeridade a essa questão da arrecadação para a Aremac. A gente só vai fazer a consulta, o que que isso se sobrepõe com o TAC, quais são os caminhos que a gente vai ter que, na verdade, seguir para poder viabilizar.
O deputado Auro Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, destaca que vai convocar novas reuniões com a Prefeitura de Arraial do Cabo para discutir exclusivamente o arrecadamento com a pesca e com o turismo na reserva. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freire.
Profissionais que lidam com a violência urbana e outros episódios estressantes podem ter acompanhamento psicológico, se depender de projeto que está sendo examinado pelos deputados. Confira na reportagem de Antônio Vital.
União, estados e municípios poderão ser obrigados a prestar assistência psicológica e psiquiátrica imediata a profissionais de segurança pública e de defesa social envolvidos em ações com morte ou com alto nível de estresse, direta ou indiretamente relacionadas à atividade deles. A medida é prevista em propostas aprovadas na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, com texto consolidado pelo relator deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. O projeto principal foi rejeitado por prever medidas já em vigor na lei que trata do Provida, o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública. Autor de um dos textos aprovados, o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, disse o que o motivou a apresentar a proposta de assistência psicológica imediata para policiais em ações letais.
Qual o tipo de apoio dos servidores da segurança pública recebem atualmente? É zero. Poder Judiciário, lamentavelmente, ignora o risco de vida que corre o policial numa ação. Recentemente, num conflito armado numa comunidade lá do Rio de Janeiro, os policiais, trocando tiro com os marginais, escreveram uma frase lá: somos nós por nós mesmos. E se for depender do Estado, eles estão perdidos.
A proposta prevê que a assistência psicológica imediata também deverá ser disponibilizada em casos de violência doméstica que envolvam os profissionais de segurança pública e defesa social, seja como vítimas ou autores. Segundo o texto, parte do Fundo Nacional de Segurança Pública será destinada prioritariamente ao programa Provida, privilegiando os estados que criarem serviços de apoio psicossocial aos profissionais da área. A proposta também passará pela análise das comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Até amanhã, boa segunda para você. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.